A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meu caro ouvinte, está começando mais um podcast Elementar. Eu sou Natiel Silveira e hoje estamos aqui em um programa especial para comentar sobre um dos artistas mais interessantes das últimas décadas, o cineasta britânico Steve McQueen. Antes de a gente entrar no tema em si, é importante mencionar que esse programa é livremente inspirado no podcast O Negro da Semana, de autoria de um cara chamado Ale Garcia. A gente sabe que pessoas negras foram sistematicamente e até mesmo institucionalmente apagadas da história, né? E o trabalho do Ale Garcia no Negro da Semana tem um papel fundamental em preservar e até mesmo nos apresentar histórias de pessoas negras que foram muito significativas e importantes. Mas é só uma inspiração mesmo. Eu não tenho um texto tão sofisticado, nem a mesma erudição do Ale. Mas fica aqui o registro e a recomendação que ouçam o Negro da Semana, porque é um trabalho realmente fantástico. Filho de pai espanhol e mãe trinitária, e aqui é necessário fazer um parênteses para dizer que trinitária é a pessoa que nasce em Trinidad e Tobago. Eu realmente, quando tava pesquisando, tive que pesquisar para ver o que que era, então essa informação é válida, né? O nosso grande Steven Rodney McQueen nasceu em Londres no ano de 1969. Ele estudou arte em Londres, no Chelsea College of Art and Design, de 89 até 90, e no Goldsmith College, de 90 até 93. E nesse local que ele desenvolveu interesse por cinema, né? E esse interesse acabou levando ele para os Estados Unidos, para a Tisch School of Arts de Nova York, da Universidade de Nova York, na verdade, né? E lá ele ficou apenas 3 meses, logo depois ele foi embora. Teoricamente, pelo que consta, que ele estava insatisfeito com o que ele estava aprendendo lá. Mas mesmo assim ele não deixou de produzir arte, né? Então nos anos seguintes da vida dele ele seguiu produzindo fotografias e esculturas, principalmente filmes curta-metragens, que a gente pode entender como peças de videoarte, e instalações, né? Obras de arte para galeria mesmo. E aqui é importante fazer essa distinção de campos, né? Quando eu falo em campo aqui, os campos onde o Steve McQueen atua, eu falo de uma forma bem acadêmica mesmo, no sentido da sociologia do Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, que é super importante para o século XX. A teoria do Pierre Bourdieu é de que a sociedade se estrutura em campos, né? E esses campos são espaços de poder simbólico em que os próprios membros se regulam e se legitimam, né? Então, todas essas obras do Steve McQueen, que a gente vê de 93 até 2008, são obras no campo das artes visuais, / artes plásticas. São obras que vão ter um fim em museus ou galerias de arte, né? Diferente dos longas que ele vai fazer para o campo do cinema ou indústria cinematográfica, se a gente quiser dizer assim. Ainda no campo das artes visuais, é válido dizer que a maior parte das obras do Steve McQueen são em vídeo, né? E é possível a gente notar um padrão temático quando a gente coloca essas dezenas de obras em perspectiva, assim, né? Os filmes do McQueen, as peças de vídeo arte dele, os curtas, né? Eles tratam muito sobre o corpo, sobre um flagelo físico, questões de trabalho e também de raça, né? A questão de sexualidade e das relações românticas é algo que eu consegui perceber apenas em Bear, que é o primeiro filme dele, lá de 93, e posteriormente retorna no segundo longa dele, que é o Shame, de 2011. Como eu havia dito anteriormente, né, o Steve McQueen produziu algumas dezenas de obras no campo das artes plásticas, né? Então não teria como comentar todas elas, mas tem uma em específico que eu considero muito significativa e importante, e não poderia deixar de falar dela em um programa sobre esse artista, né? É a obra que eu citei agora há pouco, Bear, de 1993. É a primeira obra do Steve McQueen. Ele é um curta-metragem de 10 minutos e 30 segundos em preto e branco, filmado em 16mm, né? Ele retrata ali dois homens negros nus, um dos quais o próprio artista, e esses dois homens, eles estão lutando e provocando um ao outro, né? E é uma dinâmica que se alterna entre gestos de ternura, carícias, carinho e agressão, luta, né? O filme é silencioso, mas com uma série de olhares, gestos e insinuações entre os protagonistas, que cria toda uma linguagem visual, ótica, que se regula entre flerte e ameaça, assim, sabe? Esse trabalho, ele levanta muitas questões sobre raça, sobre homoerotismo e violência. Claro que interpretações, ainda mais de obras de arte, elas são sempre muito subjetivas, mas o Nu aqui, no meu entendimento, né, fala muito sobre essa objetificação e fetichização do corpo negro masculino, né? A luta, a troca de agressões entre os personagens, eu acho que é um símbolo muito óbvio de violência, né? E aqui eu penso na violência que o racismo projeta na figura do homem negro. Tipo, as pessoas esperam a agressividade de um homem negro, mas também pode ser a violência colocada aqui, uma referência ao flagelo que a população negra sofre, né? Quando a gente vai pensar na sociedade contemporânea, sofre por parte da polícia, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos, né? E o elemento homoafetivo ali, a troca de carícias, o flerte, eu acho que é justamente uma contrarresposta à violência que está sendo expressa naquele gesto de agressividade e luta. Enquanto pessoas racistas e preconceituosas esperam agressividade e violência do homem negro, na verdade, esse homem negro só quer mais ser amado, sabe? E isso é uma desconstrução dessa masculinidade negra. Se a gente coloca essa obra, por exemplo, em perspectiva com o filme Moonlight de 2016, a gente percebe exatamente o mesmo tema. E aqui eu já deixo uma recomendação. O Fernando Medeiros, que eventualmente grava aqui com a gente no Elementar, ele escreve lá no site do Maratona de Sofá, né? E ele fez um texto muito legal sobre o Moonlight. Trata exatamente dessa desconstrução da masculinidade negra, sabe? Então eu vejo muito isso, assim, nessa obra. Como eu já disse algumas vezes aqui hoje, né? O Steve McQueen, ele tem uma carreira muito grande, assim, como artista. Ele produziu bastante coisa, né? Então, caso vocês tenham interesse, pesquisem. Ele tem várias coisas legais de fotografia, vídeo principalmente, né? Peças de videoarte, instalação também é bem legal. Acho que a gente pode falar agora dos filmes dele, assim, que realmente é a parte que mais me interessa na produção dele. Em 2008, o Steve McQueen, ele lança o primeiro filme longa-metragem dele. Hunger é um drama histórico-político que mostra a greve de fome de prisioneiros irlandeses no ano de 1981. Só pra contextualizar um pouco, né? Desde os anos 60, existiu por parte do Reino Unido uma grande pressão política para que houvesse uma unificação das Irlandas, né? Sendo que a Irlanda do Norte é protestante e a República da Irlanda católica. Foram quase 40 anos, assim, de conflito até um acordo ser assinado em 1998. Nos anos 70, um grupo paramilitar que era muito ativo se chamava Irish Republican Army, conhecido como IRA, né? Esse grupo, ele realizou alguns protestos violentos, né? Contra a influência da Inglaterra, do Reino Unido, na Irlanda. E esses protestos, de fato violentos, tiraram vidas de pessoas e foram entendidos pelo Estado britânico como atentados terroristas, né? Então, vários membros desse grupo do IRA, eles foram presos. E esse primeiro filme do Steve McQueen, o Hunger, ele conta a história de algum desses prisioneiros, né? Que estavam protestando para que o status da prisão deles fosse modificado. De terroristas para prisioneiros políticos, né? Acho que talvez tenha até explicado errado. Não é exatamente isso, né? O status de terrorista em si, mas que eles não fossem tratados como presos de delitos comum. Então aqui a gente acompanha com mais detalhe os meses finais na vida do Bob Sands, que aqui é brilhantemente interpretado pelo Michael Fassbender. E aqui é a primeira parceria do McQueen com o Michael Fassbender, que a gente vai ver em mais dois filmes ainda depois. O Bob Sands, ele foi um líder, né? Ele foi um líder desse grupo, tava na cadeia, e ainda na prisão, ele foi eleito como suplente. Um deputado lá de um partido irlandês faleceu, e o pessoal do partido se uniu e decidiu colocar ele para ser o substituto, no intuito de que isso pressionasse a Thatcher a aceitar ali as negociações que eles estavam propondo desse status da prisão deles, até mesmo condições da estadia deles mesmo na cadeia, porque eles estavam com várias coisas de direitos humanos violados, assim. Então se criou esse cenário, né? Ante essa situação. De um lado a gente tinha um um grande grupo de presidiários protestando por melhores condições e o status de preso político, como eu falei anteriormente, né? Eles tinham apoio político da Irlanda, várias entidades de direitos humanos, né? Até líderes de outros países, o Papa tentou intervir e falar com eles, com a Margaret Thatcher, né? E isso principalmente depois que se iniciou a greve de fome, né? Aí sim que a gente teve toda essa comoção, mas a Thatcher foi irredutível, né? Ela não cedia de forma alguma, e esse é basicamente o cenário que a gente tem na história do filme. Eu não quero contar muito pra não... Nem que é um drama histórico, não tem muitas informações que devam ser preservadas assim. Sobre esse filme, posso dizer que ele é muito bom, mas ele é bem pesado dramaticamente, né? Afinal de contas, a gente tá vendo aqui um cara morrendo de fome. Mas pra além disso, é um filme extremamente contemplativo, sabe? Muito silencioso e são pouquíssimos diálogos. Eu gosto muito da abordagem usada pra tratar um tema tão controverso assim, que não existem mocinhos e vilões aqui. A gente consegue entender quão miserável e violenta era aquela situação, tanto para os guardas da cadeia, quanto para os presidiários do IRA, né? A gente vê ali que alguns guardas estavam mais quebrados emocionalmente do que os próprios presos, sabe? Esse filme, ele foi uma grande estreia pro Steve McQueen no campo do cinema. Consegue chegar já chamando a atenção do mundo inteiro com essa obra, né? E o filme concorreu em muitas premiações, sendo a vitória mais significativa, o BAFTA, popularmente conhecido como Oscar britânico, né? Ele venceu o BAFTA de melhor estreia de argumentista ao realizador, que é um prêmio que eles geralmente dão ali pra ou diretor, ou roteirista, ou produtor de filmes, né? Em 2011, temos o lançamento do segundo longa do Steve McQueen, Shame, filme novamente protagonizado pelo Michael Fassbender, numa atuação que é considerada a melhor da carreira desse ator. Em Shame, a gente acompanha a história de um cara chamado Brandon. Ele é publicitário, ele mora em Nova York, ele é um cara muito bem sucedido e ele é um ninfomaníaco, né? Vive o dia todo assistindo pornografia e transando com prostitutas. O Brandon, embora infeliz, ele parece muito tranquilo e confortável vivendo esse ciclo vicioso de sexo. Porém, as coisas começam a desandar quando a irmã dele, Cici, que aqui é interpretada pela Carey Mulligan, ela aparece de surpresa pra ficar uma semana na casa dele, né? Que ela é cantora e ela tinha vários shows pra fazer em Nova York naquele período, né? E só que a presença dela desestabiliza totalmente o Brandon. Primeiro porque ele não tem mais a casa só pra ele. Então ele não consegue manter os mesmos hábitos que ele normalmente tinha, né? Segundo porque ele não consegue lidar com a sexualidade da irmã dele. Quando ela leva um cara pra lá, o Brandon fica muito desconfortável. Ele, tipo... E o cara é colega de trabalho dele, né? Ele tenta respeitar isso, só que ele fica muito desconfortável, fica muito angustiado e ele sai de casa pra correr, assim. A gente fica muito incomodado com isso, né? E o terceiro ponto é o corpo feminino dela ali. Isso desperta um desejo no Brandon, cara. E se cria um ambiente de tensão sexual muito grande, assim. A gente tem a impressão que a qualquer momento eles vão meio que se pegar, assim, no filme, sabe? E o que eu acho muito interessante nesse filme é que não existe muito erotismo no sexo. O sexo aqui é uma coisa perversa. A forma como o Brandon lida com o sexo faz ser algo ruim. É realmente um vício. A gente percebe que tem momentos em que ele se sente muito mal, mas ele não consegue parar. É algo que vai corroendo ele aos poucos e cada vez mais. Realmente, das coisas que eu já assisti, esse é o retrato mais sombrio e genuíno daquilo que é um vício, assim. É uma coisa realmente terrificante. Ainda sobre Shame, ele ilustra muito bem algumas reflexões do filósofo Zygmunt Bauman. O Bauman, ele é um cara muito conhecido por estudar a sociedade pós anos 50, né? Ou pós-modernismo, que a gente chama depois da queda do Muro de Berlim, mas as teorias dele são um pouco anteriores a isso, né? E ele pensa muito a relação das pessoas com o consumo capitalista. E nessa linha de pensamento ele vai criar o conceito de amor líquido, que fala sobre a fragilidade das relações humanas, principalmente as relações amorosas, né? E ele baseia isso numa lógica de consumo, onde as pessoas se relacionam como produtos. As pessoas querem consumir e ser consumidas. Dessa forma, as relações se tornam cada vez mais rasas e etéreas, né? E isso é exatamente o que acontece com o Brandon aqui em Shame. As mulheres passam pela vida dele como se elas fossem descartáveis. E tem uma relação só no filme que ele tenta ir além do sexo, mas ele fracassa. Ele simplesmente não consegue. Ele meio que entra em parafuso, assim. O Brandon não consegue se envolver emocionalmente com ninguém. E o Bauman descreve muito bem isso quando ele fala em Eros, né? E aqui sentido de Eros, o sentimento de paixão, né? Que nessa dinâmica do consumo humano com o produto deixa de existir. Então fica a recomendação aí, né? De talvez ver Shame e ler Bauman pra ter essa percepção, porque realmente casa direitinho com tudo, assim. Shame também foi um filme muito aclamado pela crítica. E é também o meu filme favorito do Steve McQueen, e eu acho também o melhor filme dele. Ele foi indicado em várias premiações, sendo que o prêmio mais significativo é o prêmio do cinema europeu de melhor montagem e melhor cinematografia. Em essência, Shame é um filme sobre a perversidade do vício e a complexidade das relações familiares. No ano de 2013, a gente tem a obra mais aclamada e reconhecida do Steve McQueen, o filme 12 Anos de Escravidão. A história contada aqui é real. Um homem negro chamado Solomon Northoff nasceu livre em Nova York, ele tinha terras, tocava violino, ele era casado, tinha uma família, né? Mas em 1841 ele foi sequestrado e foi forçado a viver como escravo, trabalhando em fazendas por 12 anos. Posteriormente, o Solomon escreveu esse livro, né? 12 Anos de Escravidão, no qual o filme que a gente tá falando aqui foi baseado. Obviamente, né, essa é uma história muito triste, mas que ela merecia ser contada no cinema, sabe? E o Steve McQueen, ele tem uma sensibilidade muito grande no uso que ele faz aqui da violência, porque é um filme muito violento e teria de ser assim, né? Escravidão? Mas enfim, nenhuma cena que ele coloca ali é gratuita e nem estilizada, é uma violência crua, suja, extremamente dolorida, sabe? Mas que cumpre o papel de chocar com realidade. Foram coisas terríveis que ocorreram, com resquícios que operam na sociedade até hoje. 12 Anos de Escravidão concorreu a praticamente todas as premiações possíveis que um longa-metragem de drama pode concorrer, sendo que os principais e mais significativos prêmios que ele recebeu são 3 Oscars: melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor atriz coadjuvante. Em 2018, a gente vai ter o filme mais distinto, assim, diferente do Steve McQueen, um filme chamado Widows. Esse filme, ele conta a história de um grupo de mulheres cujos maridos morreram juntos tentando roubar muita grana. Eles eram bandidos, enfim. E aí deixaram uma dívida gigante, e esses caras, pra quem eles estavam devendo, vieram atrás dessas viúvas cobrar a dívida delas, né? Então elas se unem pra tentar executar o último plano de assalto dos maridos pra pegar a grana e acabar com essa dívida e poder viver em paz, né? Então é um filme de assalto. O grande protagonismo aqui tá na Viola Davis, que lidera esse grupo de mulheres, né? Pra além dessa ação de assalto, ele é um filme de drama, que fala muito sobre o luto, sobre como a violência destrói famílias e fala muito óbvio também sobre empoderamento feminino, né? Widows é um filme muito legal, mas é somente isso. Agora que eu passei por todos os filmes do Steve McQueen lançados até esse momento, quero falar um pouco sobre como ele dirigiu essas obras e pensar alguns aspectos que são característicos na forma como ele conta as suas histórias, né? Tem alguns diretores que são muito conhecidos por, sei lá, movimento de câmera, como o Alejandro González Iñárritu ou o Paul Thomas Anderson, né? Outros caras são conhecidos justamente pelo contrário, por filmar com a câmera parada, ou quase estática, assim, né? Um enquadramento muito perfeito e simétrico, como, por exemplo, o David Fincher, Wes Anderson. Por exemplo, o Steve McQueen já... Ele é um cara que ele é muito bom nesses dois aspectos, assim. É incrível como ele posiciona a câmera e como ele filma longos takes sem corte e como ele movimenta a câmera também sem cortes, cara. É realmente impressionante. Hunger, por exemplo, é o filme mais contemplativo do McQueen, como eu já tinha dito antes, né? Ele tem uma cena de diálogo, por exemplo, do personagem do Michael Fassbender com um padre. Ela é uma cena que dura quase 18 minutos. É um plano aberto, assim, sem cortes. Uma conversa muito importante pra história, sobre o que vale a pena viver, pelo que vale a pena morrer, né? E a câmera tá parada ali, enquadrando os dois, sem cortes. Geralmente, quando tá se filmando um diálogo de duas pessoas, né, se usam 3 câmeras, né? Um plano geral, plano aberto ali pra situar os personagens no espaço, uma câmera no rosto de cada personagem que vai se alternando em plano e contraplano conforme eles vão falando, né? Mas aqui o McQueen, ele filma todo esse diálogo somente com um plano aberto, em contraluz ainda, né? E recorta a silhueta dos personagens e cria uma imagem super bonita. É simples, é direto e é visualmente muito belo. E exige muito dos atores. Eles tiveram que decorar 18 minutos de texto, sem cortes, sem excitação. Isso é muito difícil, sabe? É muito difícil. Pensar 18 minutos de texto, sabe? É muito... Eu não sou ator, mas eu presumo que seja muito difícil. Hunger é tão contemplativo que ele tem uma cena de quase 3 minutos de um guarda. O guarda tá lavando o corredor. Aí tu vê ele lá no fundo, assim, e ele vai vindo limpando até chegar na câmera. É. Eu acho que ele usa esse tipo de recurso aqui, né, McQueen, pra nos aproximar daquela atmosfera onde parece que o tempo não passa, sabe? Eu acho que o estar na prisão, por si só, já é contemplativo. Quando a gente se coloca no lugar daqueles personagens. Também em Hunger a gente vai ver um belo plano longo, assim, numa cena bem violento, os guardas levando os prisioneiros pra tomar banho, assim. Caso não... Se se vocês já viram o filme, você sabe que cena é. Vendo outros filmes do McQueen, posso conseguir perceber que ele geralmente usa esse tipo de filmagem, né? Esse tipo de filmagem, os planos longos, sem cortes, pra cenas que elas têm a função de impactar, assim, o público, sabe? 12 anos, vamos pegar 12 anos de escravidão, por exemplo. A cena tecnicamente e emocionalmente mais difícil é o açoite da Lupita Nyong. Vocês provavelmente vão lembrar disso quem viu o filme, porque é a cena mais icônica do filme, eu acho. Que é o personagem do Michael Fassbender obriga, né, o protagonista ali, o Sujitel e o Jofor, a castigar a Lupita, né? A Lupita é uma amiga muito próxima do personagem do Sujitel, do Solomon. E é uma cena muito pesada. Ela é muito pesada, principalmente pra pessoas negras, sabe? E essa cena toda, a câmera se movimenta pelo cenário, captando as nuances de cada interpretação e sem nenhum corte, que se torna tudo ainda mais brutal. Saindo dessa câmera em movimento e voltando pra câmera parada, tem duas cenas que são muito sutis, simples, mas de um brilhantismo ímpar, né? Aqui voltando já pro Shame lá, né? A cena inicial do Shame, a gente vê o Brandon nu, deitado na cama dele, semi-coberto por um lençol azul, né? A gente fica ali uns 2 minutos olhando pro personagem, a câmera tá estática, enquadrada, assim, em cima dele, né? E o Brandon todo envolto pelo azul ali, né? E é quando a gente pensa em linguagem visual do cinema e simbólica, a cor azul, ela é muito usada pra expressar melancolia, né? E aqui só pra fazer um parênteses, né? Lá no filme de Widows, que é o último filme que ele lançou até então, tem uma cena da Viola Davis também, toda vestida de azul, deitada na cama, e como a fotografia é muito fria, parece que tá tudo azul em torno dela também, e é uma cena que ela tá super depressiva também, então acho que tem uma coisa em comum, assim, desse aspecto. Mas enfim, voltando pra abertura de Shame, depois de a gente ficar um tempão olhando o Brandon melancólico na cama ali, ele levanta, ele abre a janela, mas a câmera não acompanha ele. A câmera continua na cama, e quando ele abre a janela, entra a luz e o letreiro do filme. Shame. Vergonha, né? Eu acho brilhante, assim. É muito simbólico daquilo que o personagem tá passando, aquela melancolia, e quando ele sai da cama, aquilo é como se fosse a pior coisa do mundo pra ele. Eu acho realmente brilhante. E outra cena que me chama muita atenção pela estática da câmera, vocês devem lembrar, é lá de 12 anos de escravidão também. O protagonista do filme, Solomon, não lembro exatamente o motivo, mas ele tá sendo punido por alguma coisa que ele fez. E deixam ele com as mãos amarradas, né? E colocam ele com uma corda no pescoço, no limite, assim. Ele tá no limite de ser enforcado. Precisa se manter na ponta dos pés pra não morrer. E a gente fica ali alguns minutos. Novamente, câmera parada, sem cortes. A gente não tem pra onde escapar. A gente tem que sentir a aflição do personagem, né? Se a gente repara nos outros personagens que estão compondo essa cena, no entorno ali, aí a gente vê que pra eles é como se não tivesse acontecendo nada. Eles são indiferentes àquilo que tá acontecendo com Solomon. E essa indiferença, obviamente, vem do fato de aquilo ser uma coisa comum e corriqueiro, sabe? Que reforça o quão terrificante foi a escravidão. E o quanto situações como aquela eram muito comuns. A gente fazendo agora esse vai e volta de filme em filme pra comentar um pouco do estilo de direção do Steve McQueen, né? Falando de Widows agora, né? Ele é um filme menos brilhante do Steve McQueen. É um filme mais simplesinho dele, menos aclamado. Ele é um filme só legal, assim. Ele é bem feito. Ele é um filme muito bom ainda. Por mais que seja o menos legal, ele é muito bom. Mas enfim, vamos lá. Em termos de direção e montagem, eu acho que o Widows ele é o mais interessante, sabe? O Widows parece que é meio que um laboratório de testes, assim. As cenas de ação são muito boas. As cenas de assalto são muito boas. A edição do filme é muito boa. A forma como ele encaixa ali as cenas. Uma cena de ternura com a cena de violência é muito legal. Eu quero destacar aqui uma cena do começo do filme. Tem uma gangue que eles estão com dois caras presos numa caixa, né? Esses caras estão dentro da caixa fazendo rap. Um tá fazendo um beatbox e o outro tá cantando a letra de rap, né? Então eles pegam aqueles dois caras, nisso a câmera tá se mexendo sem cortes, né? Eles levam esses caras até a presença do cara que é o líder, como se fosse o líder da gangue ali. E lá o cara manda eles rimar a música, né? Que eles estavam rimando dentro da caixa. E aí os dois caras começam a fazer. Um faz o beatbox e o outro manda a rima. E aí a câmera começa a girar em torno deles, assim, de forma vertiginosa. Parece, quase que parecendo que tá no ritmo da rima deles. Essa cena ela termina de um jeito impactante também, mas é muito legal essa movimentação de câmera, sabe? É uma cena simples que narrativamente não faz muito sentido, mas que parece que ela tá ali só pra o Steve McQueen poder usar e fazer esse movimento de câmera que é super legal. E uma outra cena que é muito simples, mas extremamente inventiva, é uma cena de uma câmera no capô de um carro, cara. É uma filmagem diagonal. É o cara coloca ali a câmera no capô do carro. E o ângulo da câmera nos permite apenas ver parte do para-brisa e a paisagem de fundo, né? E ouvir o que os personagens no carro estão falando, né? Então ele dá ali uma volta de uns 3 minutos, eu acho. Tu vai vendo a paisagem se movimentando e escutando os personagens, cara. Só que isso é tão simples, é tão bobo, mas é simplesmente genial. Quem curte cinematografia pirou nessa cena, porque é muito inventivo, é muito simples e é muito legal. E o último aspecto que eu quero destacar aqui nesse diretor maravilhoso, que é o Steve McQueen, é a direção de atores. Ele é muito bom nisso. Os 4 filmes que a gente citou aqui, todos eles têm atuações brilhantes. Destaque, obviamente, pro Michael Fassbender, né? Ele leva Hunger e Shame nas costas, porque, obviamente, ele é o protagonista, tem o maior tempo de tela. É uma atuação muito forte e emotiva, principalmente em Shame, né? E em 12 anos de escravidão, ele faz um vilão, e ele tem de ser brilhante pra criar essa expressão do mal na forma como ele faz em 12 anos de escravidão, né? Também, em 12 anos de escravidão, a gente tem uma grande atuação do Sujitel Diofor, que é o protagonista do filme. Uma atuação extremamente comovente, desde a incredulidade do personagem com a situação, até ele ir se dobrando aos poucos, ele aceitando aquela submissão pra ele poder sobreviver, né? E a Lupita Nyong'o nem se fala, né? Ela se revelou ali pro mundo como uma das grandes atrizes dessa geração. E isso com pouquíssimos diálogos. Ela aparece muito pouco no filme. E aqui eu destaco novamente aquela cena do açoite da Lupita, porque é sem cortes, numa intensidade emocional muito grande, e os três, a Lupita, o Michael Fassbender e o Sujitel Diofor estão geniais. E o Steve McQueen é um baita diretor de atores. Pra encerrar esse programa, vale dizer que agora em 20 de novembro de 2020, talvez já tenha até saído quando você estiver ouvindo esse programa, será lançada uma série de filmes chamada Small Axe. Esses 5 filmes, eles são uma produção da BBC de Londres, e até onde eu vi, eles vão ser distribuídos pelo Amazon Prime Video. É uma antologia, né? Todos eles vão tratar de questões raciais no Reino Unido. E no elenco desses filmes, os principais nomes que a gente já tem confirmado são a Letitia Wright, que vocês devem conhecer de Pantera Negra, a Shuri e Black Mirror, e o John Boyega de Star Wars. Então tem muita coisa aí do McQueen vindo aí agora no finalzinho de 2020. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse programa. Deem um feedback do que vocês acharam. É um modelo que a gente não costuma fazer com muita frequência. Ouçam os nossos programas, acessem nossas redes sociais, Twitter, Facebook, temos um grupo de Telegram, acessem lá o Maratona de Sofá, que é um site parceiro aqui, eu escrevo lá no Maratona de Sofá, tem sempre textos lá, tem podcast também, ou se você quiser pode, que é um podcast parceiro aqui nosso, e a gente também faz parte do Iniciativa Podcasters Unidos, e a gente tá lá no Bookstime Brasil também. É isso, galera, valeu, tchau.